Pode ser.
Um, dois, três, tio. Um, dois, três e. Oi, eu sou a Esther Zanellato.
E eu sou o Vini Lima, e tá começando mais um podcast. E hoje a gente vai falar de uma coisa que é difícil de lidar e que muita gente já passou noites em claro por causa de ciúmes.
Quem nunca sentiu um ciúmezinho que atira a primeira pedra, né? É normal, mas até que ponto?
O tema de hoje é.
Mas
Mas
eu
eu
me
me
mordo
mordo
de
de
ciúme.
ciúme.
É, tá ficando ruim. É de novo. Fala, o tema de hoje é, aí conta até três e fala. Conta mentalmente, tá
Tá.
bom?
E o tema de hoje é.
Mas
Mas
eu me
eu me mordo de
mordo. Não vai dar certo, esquece.
Bom, e aí a gente vai falar desse tema espinhoso que a gente já, né, sobrevoou em outros episódios, porque acho que dentro dos relacionamentos é um tema recorrente. E aí no nosso episódio de O Seu Passado Te Condena, acho que a gente falou um pouco. No episódio quando a gente falou, né, sobre o outro, também acho que a gente falou um pouquinho sobre isso. Mas esse sentimento merece um episódio especial pela sua complexidade. Ele também é tema de muitas músicas, como a gente falou, né, o próprio nome do episódio, e porque realmente é algo que faz parte dentro das relações, mas aí a gente vai discutir até que ponto ele tem que fazer parte dessas relações. E aí, falando sobre a gente, vamos abrir o jogo para os nossos ouvintes. E aí, Esther, você é ciumenta, não é ciumenta? Como que é? Conta aí pra turma.
Ah, é, normalmente eu não sou ciumenta, eu sou uma pessoa muito de boas, até de boas demais às vezes, eu acho que eu chego a ser, até a ser meio trouxa de tão pouco ciúme, de tão pouco ciúmes que eu sinto, ah, vai, sai, tá tudo certo. É, não, eu acho que é normal sentir um ciúmezinho assim, mas normalmente eu não sou ciumenta. E eu acho que sentir ciúmes é uma coisa que faz você se sentir mal, e aí se eu estiver me sentindo mal na relação, eu já termino. E talvez eu seja um pouco radical, talvez eu seja um pouco radical. Mas eu não gosto de sentir ciúmes, eu acho muito ruim.
E aí, vocês também gostam dessas partes, né? Que aí a gente vai poder também falar, eu vou poder confirmar ou desmentir a Esther ao vivo, no gravado. Mas não, de fato a Esther é essa pessoa, né, na nossa relação. E acho que aí a gente também tem, nesse aspecto, a gente é muito parecido, e não ter, né, quase zero ciúme. E ser muito. E às vezes quem olhava de fora quando a gente namorava e tal. Às vezes achava, tipo, a gente que era até meio relaxado, né? Assim, tipo, ah, sai, faz o que você quiser e vive sua vida. E acho que a gente tem muito isso em comum, assim. Então, de fato, a Esther é essa pessoa. E aí a Esther também vai me confirmar ou me desmentir aqui ao vivo.
É, né? Eu sou ferrões na mão do Vinícius, tô brincando. Não, é realmente nesse ponto eu e o Vini a gente é muito parecido. E eu acho que eu também aprendi bastante com o jeito do Vini lidar com as relações e até vice-versa, sabe?
E aí a gente já começa a refletir então sobre o sentimento em si. Será que é como eu falei no começo, né, que faz parte das relações e tal, mas será que é normal? Que ele é comum, a gente sabe que ele é, né? Mas será que é algo que faz parte de fato das relações? E até um outro ponto que às vezes as pessoas defendem, né, a questão do ciúme, que ele meio que apimenta a relação, que um pouquinho de ciúmes faz bem. O que que você pensa disso, Esther?
Olha, eu acho que sentir ciúmes é normal. Porque eu acho que é natural mesmo. Você está numa relação com outra pessoa e você tem as suas questões e às vezes tem as suas inseguranças. E às vezes no começo você está conhecendo a pessoa, então você ainda não sabe se você pode confiar 100% nela, né? Eu acho que é normal. Agora, essa coisa de apimentar a relação e tal, isso eu já não concordo muito. Eu particularmente, foi como a gente comentou. A gente não é ciumento, né? Eu não sou e eu não gosto que sintam ciúmes de mim. Então, assim, eu odeio relação com ciúmes, eu odeio sentir ciúmes, eu odeio me sentir insegura junto com alguém. E eu odeio é que a pessoa tenha ciúmes de mim, porque dá uma sensação de que, sei lá, a pessoa não confia em mim, sabe? Então, eu sou meio contra essa ideia de que apimenta a relação. Pelo contrário, eu acho que estraga a relação, se for uma coisa, assim, muito fora da curva, sabe? Mas eu acho que é normal. Eu acho que estranho seria se você não sentisse absolutamente nada, sabe?
É, eu, na questão de apimentar a relação, eu concordo com o seu ponto. Mas aí eu também só queria tentar entender qual a justificativa, né? Qual que é o racional que tem por trás de quem acha que ele apimenta a relação. Seria que é porque, assim, a pessoa te trata como um bem que ela não pode perder. Ela te trata, né, como algo que é muito valioso para ela. Então, ela tem medo de... Eu acho que é nesse sentido que as pessoas defendem, né? De que esse ciúme meio que é uma demonstração de o quanto a pessoa gosta de você. Mas, e aí, depois você me fala se concorda com essa lógica ou não, mas pensando dentro disso, eu acho que essa eu acredito que seja essa leitura que as pessoas façam no geral, mas eu acho que tem muitas outras formas de demonstrar carinho que não seja pelos ciúmes, né? Por essa coisa de, eu tenho medo de perder a pessoa para outra, ou ver a pessoa, né, como um bem, como uma posse, e ter medo de perder ela. Eu acho que existem muitas outras formas de mostrar carinho além dessa, assim, né? O que você acha? Você acha que as pessoas pensam nessa forma?
É, então, eu já conheci muita gente que falava isso, assim, mas se não sente ciúmes, então não ama. E a pessoa gosta que a outra sinta ciúmes dela. Ela espera que a outra sinta ciúmes dela, porque é como se isso fosse uma prova de amor. Mas eu super concordo com você que existem outras formas de você demonstrar que gosta de uma pessoa. E aí já vai muito para uma forma minha de me relacionar e do que eu também gosto em relações. Eu acho que quanto mais a pessoa me deixa livre para ir embora, se eu quiser, mais ela me ama, sabe? É a minha forma de ver as coisas. Porque para mim, amor não tá condicionado à prisão e a controle, né? Então, eu acho que quanto mais a pessoa me ama, mais ela quer me ver feliz. Então, se ela quer me ver feliz, e eu penso isso também, quanto mais eu amo a pessoa, mais eu quero ver a pessoa feliz, então, eu deixo a pessoa aí ser feliz. Se for pra ser feliz comigo, é feliz comigo. Se for pra ser feliz com uma outra pessoa, é pra ser feliz com outra pessoa. E na minha visão do que é o amor, é muito isso. Só que isso é um amor muito mais espiritual, assim, sabe? O amor mais físico, que é esse que a gente conhece de filme, de novela, esse amor mais romântico, ele tá muito nessa coisa do eu sou seu, você é minha e eu vou garantir isso. E parece que garantir isso é uma forma de demonstrar o amor, né? E eu também, e eu acho que nessa coisa de apimentar a relação, que eu fiquei pensando agora, eu acho que tem muito a ver também com essas pessoas que gostam de brigar, sabe? Porque tem esses relacionamentos que parece que a briga faz parte daquela relação, e aí briga, e aí reconcilia, e aí tem aquele sexo pós-briga, sabe?
Te falar que a pior parte de casal que, né, dessas, de casal de pessoas que gostam de brigar, é você ser amigo desse casal, né? Nossa, mano, quando você sai com um casal assim, é um saco, né? Porque aí você tá do lado e fica sempre aquelas briguinhas, e aí você... Eu pelo menos, eu vou me irritando junto, assim, sabe?
De
qualquer coisa é uma questão, e pra mim, assim, estraga, assim, o clima.
Nossa, eu sou assim também. Se eu tiver com esses casais que gostam de brigar, eu começo a me sentir muito constrangida, muito incomodada.
E aí, aproveitando que a gente tá falando, né, também sobre os casais, né, que brigam e que gostam, eventualmente, dessa questão dos ciúmes e das ceninhas de ciúmes e da briga que decorre, né, dos ciúmes, acho que a gente pode falar também um pouco o quanto ele é sobre a gente e o quanto é sobre a outra pessoa, né, o objeto dos ciúmes. Como a gente falou no começo, se você tá ouvindo esse episódio, começou a ouvir, né, o programa por aqui, a gente tem um episódio anterior que chama Eu Mesmo e os Outros, né? A gente analisa várias questões dentro de relacionamento e dentro da vida, quanto que é sobre a gente e o quanto que de fato é sobre as outras pessoas. E acho que no caso do ciúme, a gente também tem essa questão de que, na minha visão, e eu acho que na da Esther também, que é muito sobre a gente, né? Não é muito sobre o objeto, ciúmes, né? Não é sobre o que a pessoa faz ou deixa de fazer. É mais sobre como a gente enxerga as coisas, como a gente tá sendo com a gente, como a gente está sentindo com a relação. Você acha que tem alguns gatilhos que estejam relacionados à própria pessoa?
É exatamente isso que você falou. Eu sei que a gente pensa parecido, né? E é que o ciúmes é sobre a gente. Eu penso isso. Não é sobre o outro. É sobre como eu me relaciono com a outra pessoa. Mas eu acho que tem muito a ver como eu me relaciono comigo mesma também. É isso que eu falei. Sentir ciúmes é normal. Mas o que eu acho que a gente precisa fazer quando a gente percebe que tá com ciúmes é justamente olhar pra gente, entender o porquê que eu tô sentindo aquilo, em que ponto meu foi que pegou. Uma coisa que eu acho que tem muito a ver é a questão da baixa autoestima, de você pensar que outras pessoas são melhores do que você, né? Então, ou que você não é bom o suficiente, ou não é bonito o suficiente. Então, o cara, ele vai conhecer uma outra menina, ele vai numa festa, certeza que ele vai encontrar uma outra mulher mais bonita. Ou você vai na festa com o cara, você tá junto com a pessoa, mas ia falar, tem duas pessoas muito bonitas aqui, com certeza ele tá olhando para essas pessoas, com certeza ele tá comparando elas comigo.
Já então, conta toda uma, já cria toda uma narrativa na sua cabeça, né? De algo que em 97,7% dos casos, na cabeça da outra pessoa nem passa nada, né?
É, não, é só uma paranoia sua, né? Não tem absolutamente nada a ver com a realidade. E aí eu gosto de pensar isso, é porque esse que é o ponto que eu não sinto tantos ciúmes por conta disso. Eu gosto de pensar muito assim, que se a pessoa tá comigo é porque ela me escolheu, né? Ela não é obrigada a ficar comigo, ela pode não ficar se ela não quiser. E é por isso que eu não gosto dessa coisa de controlar e de querer prender a pessoa. Eu quero que a pessoa esteja comigo porque ela quer. E eu sinto que isso faz com que eu não tenha tantos ciúmes, porque eu sei que ela tá ali por uma escolha dela. Então, se eu tô com outras pessoas, por mais que eu ache as outras mulheres muito bonitas ou muito legais, eu sei que por algum motivo aquele cara prefere estar comigo, porque ele poderia estar com elas se ele quisesse, mas ele me escolheu. Eu penso que essas formas de pensar me deixam mais segura, sabe?
E aí também nessa questão de segurança, eu acho que também, pelo menos pra mim, passa a questão de eu ter poucos ciúmes também pelo ponto de que eu entendo o valor das relações que a gente tem e tudo que ela pode trazer para mim e agregar para minha vida. Mas assim, também isso, né, um amadurecimento que a gente vai tendo em relação ao peso que as relações têm na nossa vida, enquanto a gente precisa de cada uma delas. Mas eu acho que tem um amadurecimento de você entender que você não depende de relações para ser feliz ou para ter uma vida completa. Não é que falta alguma coisa com você não estar numa relação, não tá faltando nada. As relações, elas vêm para somar algo na sua vida. Como que você falou no outro, em algum episódio, não era para preencher, era para transbordar.
Era,
né?
Para transbordar, é.
É porque isso, acho que soma a questão que você falou, que eu também vejo por aí, que é assim, se a pessoa tá comigo é porque ela escolheu estar comigo. Mas assim, se dado um momento também essa pessoa escolher estar com outra pessoa, também é uma escolha dela, e que eu não tenho nada o que fazer, sabe? Eu só tenho o que fazer em relação a mim, em relação, né, a quem eu sou, a que eu faço, mas a percepção que a pessoa tem de mim eu não controlo. Então, a partir do momento que ela escolher um outro caminho, ela vai escolher, independente do que eu faça.
E a questão de você não depositar no outro a sua expectativa de se sentir bem e feliz, né? Porque aí o medo de perder o outro diminui. Uma coisa que eu gosto de pensar sobre insegurança, eu adoro analisar isso, não sei se você vai concordar, mas é que eu acho que, por exemplo, as pessoas normalmente elas se relacionam com pessoas parecidas com ela. Então, se uma pessoa insegura, estou me relacionando com uma pessoa insegura, é porque eu sou inseguro também. E aí tem uma combinação de casal que eu já vi várias vezes acontecendo, que é o cara galinha com a mulher ciumenta, sabe? E pra mim, o cara galinha, ele é extremamente inseguro, porque é uma pessoa que tá segura, não precisa ter um relacionamento, não precisa ficar se autoafirmando com um monte de mulher, né? Ele fica numa relação, se ele quiser ficar solteiro, ele fica solteiro, se ele quer namorar, ele namora, ele não precisa fazer isso, né? Uma pessoa que faz isso claramente não tá bem. E pra mim, esse homem que precisa ficar com um monte de mulher é um sinônimo de insegurança. E a mulher ciumenta, ela também é insegura. E aí eu tenho sempre a sensação que é como se a insegurança de um alimentasse a insegurança do outro, sabe?
Sim, faz sentido. Nunca tinha pensado. E o ponto é que os dois têm a mesma sensação, né? O mesmo sentimento, a mesma questão, só que cada um lida de uma forma diferente, né?
É, exatamente. E aí eu acho que isso pode super. Nossa, isso daí dá uma super conversa filosófica, mas eu gosto muito de olhar isso, assim, como semelhantes atraem semelhantes, sabe? Não são os opostos que se atraem pra mim. Semelhantes atraem semelhantes. E aí parece sempre que a relação é assim, tipo, são duas pessoas exatamente iguais com as mesmas questões. Só que eles lidam com as questões de formas diferentes, mas eles estão fazendo exatamente a mesma coisa e parece que eles ficam se retroalimentando, sabe? Eu acho isso interessante.
E aí, acho que um outro gatilho que eu consigo pensar também, uma necessidade de controle, né, sobre a pessoa, mas talvez seja uma necessidade que a pessoa queira controlar vários aspectos da vida. E aí, óbvio, o parceiro ou parceira está inserido dentro desse contexto, né?
Eu acho que a necessidade de controle, ela tem muito a ver com os ciúmes, que é esse, que na verdade é essa impaciência, essa raiva pela pessoa não estar fazendo o que ela gostaria que fosse. Então, assim, se eu deixo a pessoa conversar com quem ela quiser, se eu deixo ter os amigos que quiser, ou se eu deixo o cara simplesmente sair e conhecer outras pessoas, eu não tô controlando a situação, eu não sei exatamente o que está acontecendo, sabe? Mas querendo ou não, a necessidade de controle, eu acho que também ela parte de um lugar de insegurança, né? De você não estar se sentir tão inseguro que você precisa sempre saber onde você está pisando ou o que que está acontecendo.
E aí a gente tá falando aqui muito de quando o ciúme está no parceiro, né, ou na parceira, mas também acontece da gente ser o alvo, mas e não só o objeto do ciúme. Então alguém que está em outra relação tem ciúmes de você. E
Com o
então
namorado dela.
isso.
Sim, que é super desagradável, né? Eu acho isso super desagradável. Eu tive essa experiência uma única vez na minha vida, uma situação bem pontual, mas eu lembro que foi muito desagradável porque eu não sabia direito o que fazer ou como me comportar. E era tipo a ex do cara com quem eu estava que tinha ciúmes de mim, sabe? Foi bem estranho. Eu não sabia direito o que falar, ou, sabe? Eu não queria criar contendas. Então eu não sabia direito o que fazer. Eu tava quase
Baita palavra,
devolvendo,
contendas, parabéns, Sérgio.
sabe? Eu tava quase devolvendo o cara pra ela, pra ficar tudo bem.
É, eu acho que assim, às vezes que eu fui alvo do mês de alguém, eu acho o sentimento em si e a forma que as pessoas lidam, às vezes tão bobo. E aí você, a Esther e as pessoas que ouvem e me conhecem, sabe que aí eu faço só de raiva mesmo. Falo assim, ah, tipo, quando não existe, né, nenhum motivo e a pessoa tá implicando comigo a questão de ciúme, aí eu fico provocando só de raiva mesmo. Porque eu acho que, sei lá, a pessoa tem que aprender a lidar com aquilo, sabe? E aí eu tenho ensinado a pior forma. Depende, viu? Depende, mas.
Você quer ver o circo pegar fogo, né? Não quer que a
Ah,
pessoa fique
quem sabe
feliz.
a pessoa aprenda, né? No fundo, eu tô tentando ensinar ela, falar assim, mano, olha, como nada a ver isso que você tá fazendo, isso que você tá sentindo. Mas talvez eu ensine da pior forma, né?
Não confia, termina. E aí, eu vou te fazer uma pergunta, Vinícius Lima. Ciúme de amigo, você acha normal?
Olha, acho que aqui vai ser o ponto do episódio que eu vou mais me abrir, hein? Me abrir ou me entregar. Porque eu acho que eu tenho mais ciúmes de amigo do que de algum tipo de relação assim que eu tenho de amorosa e tal. Eu não sei nem se encaixa em ciúmes, até hoje eu não me decifrei nesse sentido. Mas eu tenho uma questão assim da pessoa estar dando prioridade do tempo dela para outra pessoa, sabe? Eu acho que esse é o ponto que eu flerto ali com. Mas quando é a pessoa que eu tô me relacionando, tipo, eu não tenho muito isso. Mas de amigo, eu tenho mais, assim, sabe? Da pessoa meio que me deixar de canto e ser muito amigo de outra pessoa. Mas, claro, tem que ser uma pessoa que eu considero bastante. E às vezes a pessoa não retribuir essa consideração, aí eu sinto meio que um ciúmes, assim, sabe? Ou talvez ainda nem exista palavra para esse sentimento que eu tenho. Mas é isso, assim, é questão de você não ser prioridade, assim, de alguém que você, gosta e que você tem como prioridade?
Carência.
Mas você não tem isso? Como que você tem ciúmes de amigos?
Já tive. Mas eu não sou... Eu não tenho ciúmes de amigo, assim, de a pessoa tem que ser mais meu amigo que de outra pessoa, ai, tá mais amigo daquela pessoa do que de mim, sabe? Eu não tenho muito isso, mas eu já tive ciúmes. Eu acho que eu já tive ciúmes. Eu tenho ciúmes quando eu sei que, por algum motivo, eu e a pessoa que eu sou amiga não estamos tão bem, sabe? A gente não tá no nosso melhor momento da amizade, assim, tão próximas e tal. Aí eu fico tipo, mas... Nossa, fulano é tão legal assim mesmo? Já senti isso. Mas normalmente eu não sinto. Tem que ser mais se eu sentir que... a amizade tá meio esfriando assim. E aí eu fico um pouco insegura de perder a pessoa, de perder a amizade da pessoa, sabe? E aí eu já senti isso. Mas de uma forma geral, eu não sinto. Na verdade, eu sou uma pessoa assim, que quando eu sinto ciúmes, eu já falo, tipo, Esther, para de ser louca, vai, nem começa. Aí já corto, sabe? Já falo, não, nem vem, você também não tá... Sabe por quê? Porque eu sinto que às vezes, a gente tem, eu pelo menos, eu tenho ciúmes, assim, que eu espero que a pessoa faça uma coisa pra mim. Aí a pessoa não faz, ou faz pra outra pessoa, sabe? Aí eu fico, mas... Por que não fez pra mim, fez pra tal pessoa? Só que na hora que eu vou olhar pra esse pensamento e questionar esse pensamento, eu já falo, mas eu também não fiz, entende? Tipo, por que a pessoa foi não sei aonde com fulana e não me chamou? Tá, mas eu também fui não sei aonde e não chamei a pessoa, mas eu também não chamei a pessoa pra ir naquele lugar, entendeu? Então, eu sempre penso isso, assim. Aí, quando eu começo a questionar isso, eu vejo que, tipo, cara, é um pensamento que não tá fazendo sentido, não condiz com a realidade, sabe? Porque eu também, talvez, não esteja me esforçando tanto pra relação ou pra amizade como eu queria que outra pessoa se esforçasse pra mim. Aí, eu sempre começo a questionar isso, sabe? Então, beleza, Vinícius. A gente chegou à conclusão que ter ciúmes é normal. Mas até que ponto? Quando você acha assim que passou do ponto, a partir daqui já não é mais, já não tá mais normal?
Acho que primeiramente eu gostei do Vinícius.
Porque eu sou Marília Gabriela. Quando eu Marília Gabriela. Bate bola, jogo rápido. Ciúmes.
Então, é difícil, e acho que também o programa ele é muito pessoal e é justamente a nossa visão, né? Nunca a gente aqui tá trazendo respostas universais, mas sim a nossa visão das questões. Então, para mim, é muito fácil passar do ponto, porque justamente eu não tenho esse comportamento de ser ciumento, então qualquer coisa maior que a pessoa tenha nesse sentido de querer me controlar ou de desconfiar de mim, ou de querer, de alguma forma, transmitir isso, né? De mostrar que ela quer ter, me ter como posse. Aí, qualquer coisa que começa a cheirar nesse sentido, já, pra mim, já ligo o alerta vermelho. E, claro, né? Tento conversar com a pessoa pra ir tentando entender até que ponto é uma coisa que tá acontecendo mesmo, né? Porque eu acho que aí, se a pessoa tem uma crise, né? Sei lá, crise, as pessoas falam. Comigo, pra mim, assim, é muito difícil de eu lidar, assim, né? De ter uma crise extrema, assim, sabe? De fazer algo muito extremo, motivado, ciúmes. Pra mim, é muito lidar, assim, e saber como entender, aceitar isso, porque também é aquela questão, né? Em determinado momento aconteceu isso, tá fadado a acontecer novamente se a pessoa não trabalhar essa questão. E aí volta também numa coisa que a gente falou em outros programas, não é só a questão da pessoa ter algum defeito, que eu enxergo como defeito, mas é muito mais do como a pessoa está disposta a trabalhar alguma característica dela que impacta negativamente outras pessoas. Então a pessoa tem essa crise de ciúmes, mas ela sabe que ela é ciumenta e ela está disposta a trabalhar os ciúmes dela, então acho que aí eu conseguiria lidar melhor. Mas ainda assim, sendo bem sincero, eu acho que assim, uma, uma crise de ciúmes, de, nossa, sei lá, de confiar de tal pessoa, de invadir algo que é meu, de ler mensagem de celular, essas coisas, assim, sabe? Que é, pra mim é difícil, assim, eu não consigo nem imaginar, porque eu não passei por esse cenário, mas é difícil de imaginar como eu lidaria. E você?
Pra mim, passa do ponto quando você começa a invadir o espaço pessoal da outra pessoa, sabe? Então, quando você começa a controlar a vida da outra pessoa, quando você começa a mexer nas coisas, sabe? Olhar celular, pra mim, olhar celular é uma coisa absurda, assim. Então, quando começa a olhar celular... E também, eu acho que quando começa a impactar o relacionamento de uma forma negativa... E aquilo, de fato, começa a virar um problema na relação. Então, começam brigas por causa daquilo. Todo relacionamento começa a girar em torno daquilo. Pra mim, aí já passou do ponto. E, de novo, eu acho que assim, o sentir ciúmes é normal. Só que o que você faz com o que você sente é que faz toda a diferença. Né? Não é o que você está sentindo, mas é como você lida com aquele sentimento. Então, quando você não consegue mais lidar com o sentimento... da porta pra dentro de você, sabe? E começa a invadir o espaço do outro, pra mim é quando passa do ponto.
E quando passa do ponto, quando chega nesse momento que, de fato, existe uma relação que não se pauta na confiança, né? De um dos lados, faz sentido ficar numa relação que não tenha a confiança como um dos pilares?
Então, pra mim, não faz sentido nenhum. E aí eu sou bem radical nesse sentido. Hoje em dia, se eu sentir que eu tô numa relação em que eu não confio na outra pessoa, pra mim não faz sentido continuar ali. E isso é uma coisa que eu sempre falo, e até já em conversas com amigas e tal, porque eu entendo assim, quando eu tô com uma pessoa que eu resolvi namorar, eu fiz um combinado com essa pessoa. E o combinado é, vamos ter uma relação monogâmica só eu e você. Se eu não confio na pessoa, se eu não acredito que aquela pessoa é capaz de cumprir com aquele combinado, o porquê que eu combinei alguma coisa com aquela pessoa? É como uma sociedade, eu não vou abrir uma sociedade com uma pessoa que eu acho que pode roubar o meu dinheiro. Então, pra mim, é a mesma coisa na relação. Não faz sentido pra mim ficar numa relação se você não confia no outro, se você não acredita no outro. E é também o ponto em que eu não gosto de que sintam ciúmes de mim, nem que tentem me controlar. Porque, pra mim, se a pessoa está fazendo isso, ela não confia em mim. E se ela não confia em mim, eu não quero que ela fique comigo. Entende?
E acho que aí a gente também fala, né, de relações, quando a gente tá falando, né, de namoro ou de casamento. Mas eu acho que é importante isso que você falou da falta da confiança numa relação, mas acho que até em outros níveis. Até se não é uma relação... de namoro, independente se é uma relação mais casual, eu acho que a confiança ela tem que estar presente nas relações que a gente tem com as outras pessoas. Se a gente não tem essa confiança, são relações que você tem que manter por alguma questão, alguma obrigação social, alguma questão profissional, mas assim, fora isso, para mim nenhuma relação faz sentido que não tem confiança. Então, a relação de amizade, relação de sexo casual, relação de ficadas, relação de namoro, relação de casamento, relação entre família. Se você não tem a confiança nas pessoas da sua família, também acho que aí é uma questão que, de novo, aí cai de obrigações sociais e tal. Mas, assim, se você não tem confiança, para mim, não existe uma relação ali.
E aí, para fechar esse episódio, eu trouxe uma frase do Rubem Alves, que... Para mim, ela descreve bastante o que é o ciúmes e por onde o ciúmes anda, sabe? Por onde anda essa dor. A frase é: o ciúme é aquela dor que dá quando percebemos que a pessoa amada pode ser feliz sem a gente.
Bom, e esse foi mais um episódio do Podcast. E aí eu vou também, ao longo desse episódio sobre esse sentimento, né, que é tão comum nas relações, eu também fiquei com uma grande dúvida que eu vou deixar no ar, que é, ciúmes, ele é plural? Ele existe singular? Ciúme?
Fica essa existe. Pergunta. Enquanto eu montava o roteiro, eu pesquisei a etimologia da palavra ciúmes e vem de zelo. Do latim.
Tá aí a informação, Rogerinho.
É, informação de cuidar.
Então foi mais um episódio do Podcast, episódio agora com o toque cultural aí de Esther Zanellato.
Porque Esther Zanellato também é cultura, né?
E se você gostou, segue a gente aí, se você ainda não segue no Spotify ou assina no iTunes, nos outros, no RSS, no seu agregador de podcast preferido. E se você tem alguma sugestão ou quer falar também sobre isso, ou qualquer um dos temas que a gente já abordou, mande um e-mail para podcast@gmail.com, que a gente lê e sempre leva que o Vintex manda como um feedback e até sempre surge pautas com essas interações. Se você é mais próximo também da gente, manda o que você está achando dos episódios no WhatsApp, nos nossos Instas, enfim, nossas redes. E não esqueça de compartilhar também, acho que essa questão, principalmente esse episódio, né, de ciúmes, como a gente falou, que é presente nas relações e você, geralmente, você conhece alguém que é ciumento, então também manda esse episódio para ele, para a pessoa refletir sobre esse sentimento que está dentro dela. E de novo, né, a gente não traz respostas, mas leva perguntas para as pessoas. Então talvez essas perguntas ajude ela a refletir em alguma coisa. E acho que é isso, Esther. Mais alguma coisa?
Por hoje é isso, pessoal. Por hoje é só, pessoal. Tipo perna longa.
Então é isso. Dá o seu tchau aí.
Tchau.
Falou.